Rádio Elétrica orgulhosamente apresenta Sarau Literatura Engajada, com Luiz Augusto Fischer e Kátia Suman. Convidados especiais: Fernanda Bastos, Luiz Maurício Azevedo. Super Canja, Jorge Forques. Transmissão: Estúdio Contínuo. Realização: Rádio Elétrica Corporation. Olá, boa noite, bem-vindos, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Sarau Elétrico. Tem um pequeno eco aqui, mas a gente já vai resolvendo isso. Bem, a gente está falando ao vivo do Bar Ocidente, em Porto Alegre, e o nosso tema de hoje é cabeça, né,
professor?
Não, é que literatura engajada, o pessoal acho que fica meio assim...
Meio assustado.
Tem que ser... Tem que ser inteligente.
Por que que nós falamos de engajado? Por causa deles?
Por causa deles, é.
Por quê? O que que tu fez de errado, Luiz Maurício?
Comunista, né?
Comunista.
Eu tenho que continuar? Eu achei que fosse só um...
Não, era só porque o Luiz Maurício Azevedo, uma salva de palmas para
ele. Salva de palmas, nossos convidados. É agora.
E a Fernanda Bastos, nossa convidada.
Comunista, feminista, e assim vai.
Isso aí. O Luiz Maurício está lançando... Opa, não é esse aqui. O Luiz Maurício lançou sábado esse livro aqui, Fecha em Mim, que eu vou chorar aqui.
Baldeação.
Um livro de contos. Que diz assim, atrás diz assim, original, dizem os dicionários, é algo novo fora do vulgar. Sabe que não é bem... Nem sempre foi assim, sabia dessa, não?
Opa!
Original... Isso eu aprendi, porque eu leio, né? Uns livrinhos, né?
Que não é isso, né, professor?
Original queria dizer aquilo que era parecido com uma origem antiga. Como tu diz assim, original de marca, entendeu? Corresponde àquela marca. E aí, no século XVIII, é que o original passou a significar aquilo que tem origem em si mesmo. Tu viu só? Eu podia parar minha participação aqui,
professor, né? Já salva de palmas, professor! Bom, hein? É isso, Sarau, é isso. Eu estava conversando ali com um frequentador, né, o Sidney, que vem quase toda semana, e aí ele disse que ele tenta trazer as pessoas para cá, ele convida, esses dias ele fez um post, mas ele disse que, lendo assim, parece que é uma coisa chata. Ele disse assim, não, vamos lá, um evento de literatura, tem umas pessoas lendo. Será que eu vou num negócio dele? Mas eles ficam fazendo teses e cabecismos e tal. É, um pouquinho, mas dá para rir, mas chorar,
tudo,
ou chorar de rir.
Tudo com swing, né?
Tudo com swing, é. Swing é tudo na vida, né, professor?
E nós estamos aqui também porque a Fernanda, mais uma vez, é a autoridade máxima em, como se diz, em
curadoria
literária no Brasil neste momento. Mais uma vez, ela é, como se chama, chefe...
Curadora. Sou uma das curadoras, junto com a Milena Brito, né?
Da Flip desse ano.
Isso.
Que é o evento mais badalado de literatura do Brasil, né?
É um negócio, né, internacional.
Internacional.
É jet set, assim, as pessoas descem de avião em Paraty, dão um rolezinho ali e voltam para casa.
Tu pode deixar essa luz forte, Léo, assim, acho que ajuda aqui, vai ajudar os ceguinhos na leitura. Eu, no caso. Mas que legal, hein? Duas mulheres esse ano, porque a Flip já foi criticada, sempre teve umas tretas de envolvendo curadoria mesmo, né? Então...
Sim. É interessante porque a Flip tem essa capacidade de fazer a revisão dos seus erros, né? Que é uma coisa que nem sempre todo mundo no mercado editorial faz. Então, ao mesmo tempo que tem suas questões, né, para enfrentar, assim como várias da sociedade, também tem muitos avanços, né? Então, eu acho que a gente entra, né, nós duas, como duas mulheres negras, a gente entrou no ano passado, né, e aí fazendo a curadoria com o Pedro Meira Monteiro, a gente já conseguiu trazer, né, um pouco da nossa trajetória, cada uma. E aí, nesse ano, a gente tem esse desafio de manter esse êxito que nós tivemos junto com o Pedro, né, para pensar de novo um evento que possa ser festivo e, ao mesmo tempo, né, não precise também ser festivo e ser vazio, né, que ele possa, e o público da Flip é muito exigente, então que ele tenha diversidade nos seus debates, que as pessoas curtam um encontro, né, porque muitas vezes o que quem vai lá busca é ouvir um autor ou uma autora que você conhece ou que às vezes não conhece e que vai estar no encontro com outro autor e outra autora e ver o que sai dali, né? Uhum. E geralmente o que sai só acontece ali, mesmo depois repetem as formações e não necessariamente sai do mesmo jeito. Então, e além de tudo, tem Paraty, né? Que é um lugar muito lindo, uma cidade turística, então tem muita gente trabalhando para esses dias de festa, ao mesmo tempo é muito importante para o desenvolvimento da cidade, uma cidade que tem um histórico, né? De muita gente do meio cultural que foi para lá na época da ditadura, né? Para se proteger e para continuar criando. Então, é um ambiente muito fértil e agora, eu fico feliz de estar lá.
E hoje em dia, quer dizer, não, já faz alguns anos que eles têm um projeto de tipo educação continuada da população local, da gurizada e tal, não
é? Isso. A Flip, nesse período todo, tem conseguido formar autores, autoras, leitores, leitoras. Então, tem a Flipinha, a Flipzona, né? Então, é todo um trabalho para que a literatura não seja uma coisa extraterrestre também, né? Porque isso é terrível em cidades turísticas. Muitas vezes isso acontece, né? Você faz um evento e joga lá e a população não se sente parte. Uhum. Então, um dos propósitos da Flip é isso, né? Fazer uma festa. Então, nós, né, Milena e eu, Milena da Bahia, eu do Rio Grande do Sul, a gente chega lá, mas sempre respeitando o território e levando em consideração os saberes do território e o que ele produz também. O território também é uma força desse trabalho, né? Por isso que a gente diz, tem que ir até lá. Claro que hoje em dia a gente tem transmissão, então muita gente pode acompanhar, as pessoas ficam sabendo, né, são impactadas, mas estar lá é uma experiência que é diferente. Para quem gosta do livro, a gente estava falando de engajamento, né? Uhum. O pessoal do livro já é um pessoal meio engajado, porque para gostar de livro no Brasil tem que ter um certo engajamento, né? Então, isso tudo já faz com que você poder ir para um lugar que ninguém vai rir, né? Que você quer ir numa leitura, que você vai ouvir escritor e escritora. Então, é um momento também, uma espécie assim, de catarse para quem gosta de ler.
Isso é um negócio sem querer puxar a brasa para a nossa picanha, que eu estou falando na frente de dois vegetarianos. Não, três, não, tu não é mais, né?
Ex-vegetariano.
Ex-vegetariano.
Volta!
Não, é que esse é um negócio que a Feira do Livro de Porto Alegre tem pela sua história, né?
Eu estava pensando na Jornada de Passo Fundo, que tinha muito essa coisa, né, de envolver a comunidade, toda uma preparação o ano inteiro, né, os autores eram trabalhados.
É. Não, mas aqui na feira tu tem isso porque é dentro da cidade e tal, claro. Né? Enfim, até podia ter mais, talvez, mas é uma coisa que a Flip começou assim como um negócio de, sabe, só Star System, não sei o que e tal.
É, porque Porto Alegre não é uma cidade turística, né? Claro. Embora...
Como assim, não? olha o Beira-Rio. Olha o Beira-Rio.
Mas muita gente,
muito longe, olha o Beira-Rio.
Muita gente olha para cá, né? Essa Feira de São Paulo agora disse abertamente, né, que olhou para a nossa Feira do Livro. Então, ao mesmo tempo que a gente tem esse complexo, né, de vira-latas, a gente não se vê dessa forma, mas todo esse ecossistema que a gente tem literário forte também está ligado a isso, claro, né? Claro. Ter os eventos e tudo.
Eu vi gente quando saiu, teve uma feira em São Paulo que foi ao ar livre, tá, do lado do Pacaembu, né? E aí aqui tinha uns caras assim, ah, mas eles não dizem Feira do Livro de São Paulo. Tinha que dizer. Que a nossa é que é a Feira do Livro.
A real oficial.
O gaúcho diz feira qual? Mas qual?
Qual? Feira? De qual vocês estão falando? Aquela que tem 60 anos ou de uma que começou anteontem?
Tá, professor, vamos lá, vamos ver esse engajamento.
Eu só estou preocupado com o Luiz Maurício, porque ele está muito sem viço, entendeu?
Como assim?
Não sei, eu estou preocupado com ele.
Sabe que esses tempos estava vendo aqueles vídeos de internet que a Fernanda detesta, que eu fico assistindo sem parar em looping.
Sim, aqui ele fica correndo
isso,
o dedo.
Isso, assim. E aí apareceu o Tim Maia, e ele dizendo assim que ele fez uma dieta durante 14 dias e perdeu 2 semanas. Eu fiquei rindo muito disso. E o riso é uma arma, né? Pessoal, dieta...
Faz um tempo já.
Dieta não.
Mudança de hábitos alimentares.
E eu estou sofrendo demais. Está sendo muito complicado, mas a Fernanda me garantiu que, no final, eu vou ter uma recompensa, que é a vida com melhor qualidade, com maior qualidade de vida. Eu confio na minha mulher. Confio.
Vai dar certo.
Vai dar certo. Vai.
Então, nossa nosso assunto era literatura engajada. Eu fui dar uma catada lá e achei um livro do MST, que já tem alguns anos já, chama Canções da Terra. Que, enfim, eu, na minha juventude, eu participei de eventos da esquerda católica, cristã e tal, né, que envolvia muito esse começo aqui da... Eu lembro as musiquinhas que eu sei cantar, que se for pressionado eu posso até cantar.
Canta, professor, canta, professor.
Não, obrigado.
Canta.
Me rodeando.
É ameaça e depois...
É só para fazer a onda. Então, a canja. Vou me preparar para uma canja. Aí tem músicas como, por exemplo, essa aqui, Burgueses Não Pegam na Enxada. Essa eu não sei cantar, é do Rubens Souza da Bahia. Não vou poder cantar. E assim tem vários e tal. Mas aí aqui no fim eles têm uma coletânea de canções conhecidas, não do pessoal ligado diretamente ao MST, né? Por exemplo, Romaria, do Renato Teixeira. Ele nunca imaginou, eu acho, isso aqui, né? Sou Caipira, Pirapora. Uhum. Depois tem Terra Tombada, Chitãozinho e Chororó. Eu não conheço. Depois tem Para Não Dizer Que Eu Não Falei de Flores e tal. E tem uma que é famosa, e eu vou lembrar aqui em homenagem ao João Volino, que se chama Hino de la Unidad Popular. Eu vou ler em espanhol, fajuto aqui, mas... De pie cantar que vamos a triunfar. Avançam já bandeiras de unidade. E tu vendrás marchando junto a mim. E assim verá tu canto e tu bandeira florescer la luz de um novo amanhecer. Anuncia já la vida que vendrá. E aí vem o recitado, aquele. E agora el pueblo que se alça en la lucha con voz de gigante gritando adelante, el pueblo unido jamás será vencido. Essa é uma pequena lembrança, então, das Canções da Terra, do MST.
Fernanda, vai.
É, seguindo nessa toada aí, né, eu vou... É, ler a autora homenageada, né? Uma das características da Flip é ter um autor ou uma autora homenageada nesse ano. A gente anunciou no sábado, vai ser a Patrícia Reder Galvão, a Pagu. E eu resolvi trazer aqui, né, um trecho desse livro, que é uma espécie assim, de memória, né, uma carta que ela fez para o marido dela, né, o Geraldo Ferraz. E ela vai rememorando. Então, é uma espécie, assim, hoje a gente chamaria tranquilamente de um ensaísmo político, memória, diário. Ela tem essa característica de misturar vários gêneros, né? E aí ela está falando, ela vai contando toda essa militância dela, né, comunista. Então, ela acaba tendo uma relação muito ambígua, né, inicialmente, de muita devoção ao comunismo, né, e ao Partido Comunista, atuando num período difícil, né, daquele primeiro Vargas, que é o ditador, que ela vai presa e tudo mais. Depois ela até fica triste, né, quando ele vira essa figura que é considerada, né, o pai dos pobres. Ela fala, né, o boneco senil chupando chimarrão, é um dos termos, adoro esse termo que ela utiliza para falar do Vargas. Mas aí ela está contando aqui quando ela vai para Buenos Aires se encontrar com o Prestes, né, e lá o Prestes vai fazer uma introdução da figura da Pagu para muitos intelectuais argentinos, né, e aí ela vai relatando isso, né, e ela começa dizendo assim: desembarcando, procurei um chofer que me levasse ao hotel. O primeiro que abordei deu-me as costas. O segundo riu e nada falou. Isso me deixou atônita, por causa das malas. É horrível viajar com malas. Com certeza não me entendem, pensei. Mas julguei ter falado muito bem. Era uma tonta no cais. Afinal, tive a explicação. Huelga, não podia, portanto, contar com o auxílio de um automóvel para me orientar. Um carro puxado por cavalos passou e o cocheiro ofereceu-me a condução. Pedi-lhe-me que levasse a um hotel que me haviam recomendado. Não previ que houvesse dificuldade em conseguir quarto, porque era o maior hotel em Buenos Aires. Despedi o carro, mas não me aceitaram ali por ser uma mulher desacompanhada. Ficamos, novamente, eu e minhas malas na rua, dessa vez no centro. Recorri aos hotéis menores que percebi ao lado, com o mesmo resultado. A minha cara devia ser de assustar para que, numa grande capital, os hotéis se fechassem para mim. Atrapalhada com a bagagem, me senti tão só. Toda aquela multidão passando, olhando, um grande aperto no peito, na garganta, um desejo de me espichar ali mesmo na sarjeta, como morta. Reagi afinal. Entrei novamente no hotel e supliquei que ao menos guardassem ali minhas coisas até que eu conseguisse alojamento. A minha angústia eram as malas. Pedi também um guia de ruas e procurei a morada de Prestes. Prestes vivia com as irmãs, num apartamento modesto. Estava ausente e fui recebida por suas irmãs e por Silo Meirelles. Arranjaram logo a minha instalação num hotel onde me apresentaram. Ficaram de me avisar de chegada de Prestes. 2 dias depois, já estava em contato com o grupo intelectual de vanguarda. Pouca gente, pois a estação já começara em Mar del Plata. Maleia, um dos elementos de maior destaque, que me tinha sido apresentado por Alfonso Reis, logo que recebeu meu telefonema, procurou-me para me introduzir no círculo da revista Sur, que acabava de se formar. Aquelas assembleias literárias, como eram enfadonhas. O ambiente idêntico ao que eu conhecia, cercando os intelectuais modernistas do Brasil. As mesmas polêmicazinhas xoxas, a mesma imposição da inteligência, as mesmas comédias sexuais, o mesmo prefácio exibicionista para tudo. Vitória Ocampo, pessoalmente, ficou uma velha árpia, espiando, atropelando e encabrestando Maleia, o seu menino de ouro. Megera obscena. Depois de suas preleções íntimas, não mais consegui ligá-la à colaboradora da revista de Ocidente. Nora, que julguei mais interessante, apesar da sua pintura convencional, era apenas uma crítica de modas. Borges quis se despir no meu quarto 5 minutos depois de me conhecer. Fazer lutinha comigo. Gente sórdida. Mas eu bem que vivia no meio deles. Talvez eu não tivesse tido tempo de apreciar o seu valor intelectual. Mas deram uma impressão de revolucionarismo convencionado à depravação, que não passavam de gente embolorada, cercada por estatutos de um conventículo convencionadamente exótico.
Toma.
O livro apagou.
Eu não conheço esse livro aí, que é o mau nome dele.
Esse aqui, Pagu, Autobiografia Precoce.
Autobiografia Precoce. Oh, que legal.
Luiz Maurício.
É, ficou uma coisa bem morada, assim, né? Agora eu vou baixar um pouco o nível, porque para uma coisa quase depressiva. O tema é literatura engajada, e muita gente pensa na literatura engajada como sendo necessariamente a produção de escritores e escritoras que resolvem mudar o mundo. Mas a Lina Bobardi, na minha modestíssima opinião de leigo, a maior arquiteta que o Brasil já viu, era uma comunista. Muito consciente de que a arquitetura podia ser um tipo de literatura.
Ela tentou mudar o mundo.
Ela dizia assim, olha, eu não preciso escrever um livro para fazer um prédio, e eu não preciso fazer um prédio para escrever um livro. E a arquitetura tem uma relação muito próxima com a literatura. O Chico tentou ir para esse lado. Tem vários autores que eram arquitetos ou tentaram ser. Na nossa literatura contemporânea, tem alguns autores que hoje falsificam um pouco as biografias, porque não pega bem, mas tentaram ser arquitetos também. Então, acho que é importante que se resgate isso. E a Lina Bobardi, essa arquiteta que mora no meu coração, para quem não lembra, não recorda ou mesmo não sabe, ela fez aquele prédio que fica na Paulista, o MASP, coisa pouca, e outros 300 trabalhos interessantes, e era uma comunista combativa. E ela tem essa frase nessa biografia aqui maravilhosa, que define muito o que é literatura engajada e o que a literatura engajada pode propor para que a gente consiga ler outras literaturas que não são necessariamente engajadas. Eu não sou bruxa, sou arquiteta. Eu não atravesso, eu quebro paredes. E essa frase aqui, genial, ela falou para o Zé Celso quando ela estava trabalhando na reconstrução do Teatro Oficina. E hoje, com tudo que aconteceu com o Zé Celso, eu acho que é uma boa maneira de relembrar.
O que aconteceu com ele? Pegou fogo?
Isso, o apartamento pegou fogo, ele ficou bem, bem machucado, está em recuperação no hospital, já está em estado estável, mas foi uma coisa bastante grave. E eu lembrei de trazer isso para cá antes de saber do acidente. E me lembrou que o Sartre, aí sim, um papa da literatura engajada, dizia assim: sempre que você procura um marxista empedernido, cedo ou tarde ele recorre a coincidências estranhas.
Tipo. Tipo astrologia, coisa assim.
Cortázar, né?
Tá, eu vou começar com uma letra de... Adivinha?
Caetano Veloso.
Acertou. Zero saraus, sem citar Caetano Veloso. Zero saraus. Não, o Caetano não é exatamente um artista politicamente engajado. Inclusive, foi bastante patrulhado lá no seu, na sua juventude por ser desbundado e dadadã, e bem diferente daquela linha do Geraldo Vandré, por exemplo, que era o cara da música engajada, música de protesto, que hoje soa pífia, né? não tem o que dizer. Eu acho que a canção mais engajada da música popular brasileira... Olha a frase.
Toma.
É a que eu vou ler agora.
Leãozinho.
Podia ser, a gente podia fazer uma leitura.
É um tipo de engajamento.
Engajamento. Ah, beleza. Eu vou ler Haiti. Quando você for convidado para subir no adro da Fundação Casa de Jorge Amado para ver do alto a fila de soldados, quase todos pretos, dando porrada na nuca de malandros pretos, de ladrões mulatos e outros quase brancos tratados como pretos, só para mostrar aos outros quase pretos, e são quase todos pretos, como é que pretos, pobres e mulatos, e quase brancos, quase pretos de tão pobres, são tratados? E não importa se olhos do mundo inteiro possam estar por um momento voltados para o largo, onde os escravos eram castigados, e hoje um batuque com a pureza de meninos uniformizados de escola secundária em dia de parada. E a grandeza épica de um povo em formação nos atrai, nos deslumbra e estimula. Não importa nada, nem o traço do Sobrado, nem a lente do Fantástico, nem o disco do Paul Simon, ninguém. Ninguém é cidadão. Se você for ver a festa do Pelô, e se você não for, pense no Haiti. Reze pelo Haiti. O Haiti é aqui. O Haiti não é aqui. E na TV, se você vir um deputado em pânico, mal dissimulado, diante de qualquer, mas qualquer mesmo, qualquer plano de educação, que pareça fácil e rápido, e vá representar uma ameaça de democratização do ensino de primeiro grau, e se esse mesmo deputado defender a adoção da pena capital, e o venerável cardeal disser que vê tanto espírito no feto e nenhum no marginal, e se ao furar o sinal, o velho sinal vermelho habitual, notar um homem mijando na esquina da rua sobre um saco brilhante de lixo do Leblon, e ao ouvir o silêncio sorridente de São Paulo diante da chacina, 111 presos indefesos, mas presos são quase todos pretos, ou quase pretos, ou quase brancos, quase pretos de tão pobres, e pobres são como podres, e todos sabem como se tratam os pretos. E quando você for dar uma volta no Caribe, e quando for trepar sem camisinha e apresentar a sua participação inteligente no bloqueio a Cuba, pense no Haiti. Reze pelo Haiti. O Haiti é aqui, o Haiti não é aqui. Bora. Caetano Veloso, minha gente. Ah, a versão dessa música ao vivo, tu já viu, que é incrível, né? Bom, Caetano é tudo.
Vamos
pra
falar,
mim.
Mano. Além de tudo, ele usa o subjuntivo, isso é um traço tão bonito. Quando você vir.
Quando você... Não, e você...
Faz bem para a alma de professor de português. Quando você via...
Olha que bonito.
Ele é incrível.
Não, só pelo subjuntivo já está ali.
Só pelo subjuntivo.
Não, mas é lindo mesmo.
É lindo, né?
Então, eu me lembrei de uma cena, de um romance famoso, que é o Germinal, do Émile Zola. É um livro de 1885. Tem muitas cenas aqui desse romance. Eu reli ele esses tempos, faz uns 3, 4 anos. E muitas cenas que eu me lembrava da primeira leitura lá, quando eu era jovenzinho ainda. É, a história que todo mundo sabe, enfim, se passa numa mina de carvão, né? E no norte da França. Tem uma família lá de, que é meio central no enredo, mas não importa muito. E chega um cara de fora, desempregado, e busca emprego e encontra emprego na mina. E esse cara vai ser um ativista importante, porque ele vai ser, enfim, o pivô, ele e o pai dessa família vão ser o pivô da criação de um sindicato. Basicamente isso. Eu estava lendo ainda hoje, né, o Zola, para escrever isso aqui, ele morou 2 anos numa vila operária de carvoeiros e tal, e trabalhou com os caras na mina. É, o Zola tinha aquela convicção naturalista assim, de que se tu te embeber das circunstâncias, o livro vai sair ao natural. Né?
Tem gente que pensa até hoje.
Às vezes não adianta. Né? E, não, e aí um cara contou lá que eles estavam lá dentro, 1880, então os carrinhos lá de carvão eram puxados a cavalo, tinha cavalo lá embaixo da mina. A mina, assim, é 300 metros, 400 metros abaixo da terra. E aí ele olhou e disse, mas esse cavalo aqui, todo dia ele sai fora, ele volta. Aí os caras se olharam assim e disseram, não, esse cavalo é o seguinte, ele vem, assim que ele fica maduro, ele é trazido aqui para dentro e não sai mais. Ele fica cego em 2 anos, porque não tem luz, e no máximo em 3 ele morre por respirar pó de carvão. E o cara, aí ele contam isso para ele, e ele enxerga naturalmente o drama das pessoas que estão ali na mesma situação. Né? Enfim, esse é um trechinho, só um dos trechos marcantes do livro, que é quando eles estão trabalhando lá e tem um desabamento, enfim, quebra as pernas do cara. Eu não vou ler a parte da quebra as pernas, só a parte da... Diz assim, aquele trecho do veio era tão estreito que os britadores, espremidos entre o muro e o teto, esfolavam os cotovelos durante a batida. Né, pra... Além disso, era cada vez mais úmido. Receava-se que a qualquer momento a água jorrasse numa dessas bruscas torrentes que rebentam as rochas e arrastam os homens. Na véspera, quando Etienne, que é o personagem principal, trabalhava metendo violentamente sua picareta na hulha, ao retirá-la, recebeu um jato de água no rosto. Foi como um toque de alerta, e o recinto ficou simplesmente mais molhado e insalubre. Aliás, ele já nem pensava mais nas possíveis catástrofes, entrosado com os camaradas, esquecido do perigo. Viviam no meio do grisu, que é aquele gás que sai, né? No meio do grisu, sem mesmo sentir seu peso sobre as pálpebras, o véu de teia de aranha que ele deixava nos cílios. Às vezes, quando a chama das lâmpadas enfraquecia e ficava muito azul, lembravam-se de sua existência e um mineiro encostava a cabeça no veio para escutar o leve ruído do gás, um ruído de bolha de ar borbulhando em cada fenda. Mas a constante ameaça eram os desmoronamentos, já que, além da insuficiência do estaqueamento, sempre feito às pressas, o terreno minado pela água não era firme. Por 3 vezes naquele dia, Maheu, que é o pai dessa família, tivera de mandar pôr reforços no estaqueamento. Eram 2:30, os homens iam começar a subir. Deitado de lado, Etienne terminava o abate de um bloco quando um longínquo rebombar de trovão abalou toda a mina. "Que é isso?", gritou ele, largando a picareta para escutar. Por um momento, acreditou que a galeria desabava por cima deles. Mas Maheu já escorregava pelo declive do filão, dizendo, "É um desmoronamento, depressa, depressa." Todos escorregaram declive abaixo precipitadamente, levados por um impulso de fraternidade apreensiva. As lâmpadas balançavam nas suas mãos no mortal silêncio que se fizera. Corriam em fila ao longo das vias, de espinhas dobradas, como se estivessem galopando sobre os 4 membros. E, sem frear essa corrida, interrogavam-se e davam respostas sucintas. Onde? Onde? Nos desmontes? Não, o barulho vem mais de baixo, talvez da galeria de rodagem. Ao chegarem à chaminé de ventilação, precipitaram-se por ela de cambulhada, sem se preocuparem com as contusões. Aí eu paro por aqui, depois cai tudo em cima dele. Esse livro aqui, quando saiu, teve gente que criticou ele, dizendo que era inverossímil que fosse assim a vida dos mineiros de carvão. Não era possível que alguém sobrevivesse. Isso aqui.
Eu só queria mandar um alô para o pessoal que está em casa assistindo, a galera que está aqui no chat, todo mundo participando. Queria pedir, eu sempre, toda semana tenho que fazer essa, tenho que passar o chapéu, porque a gente tem o Chapix, a gente tem um custo alto e tal. Quem puder ajudar, por favor, vai aparecer aí o Pix, é katia@sarawa.
Não, ops. Rádio Elétrica.
Ai, errei. Kátia@radioelétrica.com. Hoje eu consegui falar sério sem ficar debochando no meio, né? Aí errei na hora do
e-mail. Prima dona do alto deboche.
Eu fico, defesa, né? Fico com vergonha de ficar pedindo, mas enfim.
Mas quando a gente terminar assim, um primeiro período do sarau, assim, digamos, uns 25 anos e tal, daí passa isso. Nós vamos completar 25 anos daqui a 3 semanas.
Não, 24.
Oh, desculpa, 24.
24, 25 só o ano que vem.
Ah, então vai demorar um
pouco. Tá, Fernanda, vai.
É, outro engajamento, né, de quem gosta de livros é escolher algum autor, alguma autora que muita gente não conhece, que você, todo lugar, você fica lá falando...
Mostrando,
desse,
é como assim... Aquela,
tem que ler tal coisa, gente.
Aquela banda que
gente,
só
sério,
o cara conhece.
Exatamente.
Era isso nos anos 80.
É isso. Então, o leitor, a leitora, ele vive isso, né? No meu caso... É, uma dessas autoras que eu sempre gosto de citar é a June Jordan, que é uma autora norte-americana, que estaria completando, agora acho que no próximo dia 9, 77 anos. Sabe o aniversário do autor e da autora também é indicativo disso, né, desse engajamento. E ela faleceu em 2002 e teve um ativismo muito forte, né, pelos direitos civis da população negra norte-americana também, em defesa dos territórios, né, da população negra e também da língua, né, da forma de dizer, que hoje é uma coisa muito óbvia, né, é muito tratado com respeito na cultura pop, ao menos, né, a forma como se expressa a população negra norte-americana. Mas, na época, né, o Black English, na época, era muito perseguido e era um estigma. Né? Muitas vezes continua sendo, mas houve uma mudança de lá para cá. E ela participou muito fortemente desse ativismo, além do ativismo LGBTQIA+, dela. E foi uma autora que, nesse ativismo que a gente fala, né, há muitas figuras que, pela sua coerência ou pelos diferentes campos em que elas decidem fazer o seu ativismo, elas acabam não agradando ninguém ou incomodando muito mais ainda, né? A June Jordan foi um pouco isso, assim. Então, ela era anti-guerra, então muita gente também se incomodava, né, em ela não ter só um ativismo, ela ter vários.
Várias causas.
Exatamente.
Não pode, né?
Não pode, tem que escolher uma, geralmente.
Tu traduziu ela, né? Tu traduziu
isso,
a poesia
dela. Eu traduzi a poesia dela e escolhi um poema aqui que é muito. Acho muito bacana, porque ela vai falar algo que está muito presente na poesia da June Jordan, é o trabalho, né, e é o valor das coisas também. Ela sempre mostra, né, como a diferença na vida das pessoas ela vem de estruturas e da forma como as pessoas, algumas têm que trabalhar, outras menos, outras nem isso, né? Isso é muito presente na literatura dela. Então, eu vou ler esse poema chamado Planejamento Financeiro, e só um termo que eu vou usar, né, que não, esse aí não deu para traduzir, que é a raça do cachorro que ela vai citar aqui, então, só para não ter que parar a leitura, é Airedale. Se alguém não conhece, é um cachorrão peludo, assim, bem bonito mesmo. E ela cita aqui, então, só para vocês saberem. Outra coisa interessante, ela diz assim, né, planejamento financeiro, um poema encomendado pela revista Forbes. Isso também é uma característica do poeta engajado, né, porque ele avisa, ó, esse poema aqui, a revista Forbes que encomendou, né, não fica, não vou mentir, não, isso aconteceu mesmo. Então, planejamento financeiro. 50 centavos a mais por hora me daria uma casa no campo, amigos divertidos ligando, um Airedale que me acorda só para o lanche. Um amor duradouro insaciável. Dispensa dos meus próprios afazeres diários. 10 mil a mais por ano me daria uma dívida causada pela casa de campo, por parte do carro que iria deslizar pela estrada, aulas de tênis na vizinhança, pagamento de um roteiro de viagem para fora daquela vizinhança toda, um canil de luxo para o meu cachorro. 50 mil além disso me traria muito mais problema. Tenho certeza, por exemplo, de que teria de revisar esse poema. E eu não sei como.
Eu estou debochado, né?
Muito legal. Vai, Luiz Maurício.
Eu esqueci de dizer que o livro tem a apresentação luxuosa da Manuela Dávila. Eu evito dizer isso para as pessoas não comprarem o livro por causa da apresentação. Aí o pessoal vai tirar a capa e jogar o miolo fora. Eu não tenho visto isso. Mas, enfim, quando eu resolvi fazer contos, alguém disse para mim assim, conto é um gênero menor. Toda vez que eu ganho algum destaque em algum gênero, alguém me diz que é um gênero menor. No retrasado, eu ganhei um prêmio Açorianos de Crônica, e aí disseram, uma crônica é um gênero menor. Aí, quando Caio Ritter, que está aí, de passagem, meu editor, disse, olha, um livro de contos e tal, eu disse, ia, vamos dizer que é um gênero menor. E aconteceu uma coisa muito pior, eles estão dizendo que o gênero é bom, eu que estou começando a estragar o gênero. Então, vou ler, então, um conto que é bem nessa linha...
Oi. Crítica literária também é menor, né?
Pois, tudo que eu meto a mão, o Internacional, quando eu nasci, começou a... Enfim, não vamos falar sobre isso, né? Vamos lá. Esse conto é um conto, como todo livro, todo baldeação, é um livro em que eu acredito que a ironia ainda é possível no tecido literário. E isso dá muitos problemas, porque, embora ela seja possível no tecido literário, na vida real, nem tanto. Então, já digo com muitas ressalvas, é uma ironia, tá, pessoal? Chama Kleiber. Eu tinha pesadelos com empregadas grávidas e esperanças interrompidas. Nesses sonhos, crianças imensas vinham com suas mães lado a lado, mãos dadas, cortar a minha cabeça. Elas me diziam, papai, você me fez errado, me conserta, papai. E, sem querer, cortavam meu pescoço. As mães lamentavam e falavam com os filhos de um jeito lento. Bebê cortou a cabeça de papai? Cadê a cabeça do papai agora? Está no chão? Nenê cortou, foi? Isso é para vocês verem como eu era uma pessoa assim, politicamente correta, né? Isso é, claro, antes, ficou para trás. Porque agora eu mudei meu mindset. Eu me reprogramei para ser aquilo que eu realmente queria ser. Eu disse um sonoro não àquela pessoa que mais me prejudicou no passado. Eu mesmo. Então, eu estou pedindo para vocês aqui algo muito simples. Algo que eu mesmo já fiz. Alguém podia dizer, mas para o Kleber é tudo mais fácil, ele tem um monte de empresa, ele tem estrutura. Sim, meu amigo, mas eu comecei com uma empresa só. Eu comecei como você, do zero. E eu estou aqui hoje para contar o caminho das pedras. Assim como um dia me contaram o caminho das pedras para mim. E olha que engraçado, muita gente acha que se eu contar o caminho das pedras, vai ser um erro, porque aí todo mundo vai ficar bem de vida. Isso não é verdade. Sabe por que não é verdade, meu amigo? Porque nem todo mundo tem força de vontade. Não adianta saber qual é o caminho das pedras. O cara tem que estar disposto a andar sobre ele. E eu vou dizer, ele é longo, ele é grande, ele é cheio de pedras. É o caminho das pedras. É por isso que se chama assim. O empresário mequetrefe, aquele empresário que não nasceu com sangue nos olhos, ele simplesmente não entende isso. Ele acha que é uma questão de ter o mapa na mão. Amigo, mapa não é tesouro. Você tem que ir lá buscar o ouro escondido na gruta cheia de bicho, jacaré, galeria inundada, piranha. Eu sempre dizia para minha mulher assim, você não me apoia. Até que um dia eu percebi que se ela não me apoiava é porque eu não merecia apoio mesmo. Por que alguém vai apoiar um perdedor que está sempre pedindo apoio? Uma dica. Apoio, parceiro. Apoio a gente não pede. Apoio a gente conquista. Eu vou ajudar você, mas quem vai mudar a sua vida, quem vai realmente fazer a mágica acontecer, é uma pessoa que você conhece muito melhor que eu. Você mesmo. Eu aqui sou apenas o atravessador. Eu lhe vendo para você. E olha, você pode até não saber disso, porque a gente é ensinado desde muito cedo a não acreditar no potencial que tem, hein? Mas você vale muito. Você custa caro.
Tu tá pronto para ser coach, então, agora. Te emprega de coach, hein?
Se nada.
Larga tudo e começa a vender esse
papinho. Na hipótese remota da literatura não dá dinheiro.
É, isso. Deixa eu só dizer uma bobagem. Hoje eu recebi um gráfico de pizza desse aqui, que diz assim, tem três coisinhas pequenas, 3%. As frases que eu mais falei no ano. Eu sou colorado, né? Então tem que explicar isso. Tá. Frases que eu mais falei no ano, 3%, obrigado. 6%, por favor. 1%, te amo. 90%, time, filho da puta. Não é?
É.
Não tem nada a ver com o assunto aí, desculpa, foi uma pequena intromissão.
É um tipo de engajamento mesmo.
Doloroso, aliás.
Doloroso. Tá, eu vou ler uma crônica da Marilene Felinto, que é jornalista, escritora, escreveu durante muitos anos na Folha de São Paulo.
Depois na Caros Amigos. Escreveu.
Depois na Caros Amigos. E ela teve duas temporadas na Folha, né? Ela foi, saiu, voltou. E esse texto é de 96. Português é língua de negro, preto, sim, senhor. Todos os homens nasceram escuros e há pelo menos uns 150 milhões deles foi atribuído o destino de falar português, língua originária da Península Ibérica Branca de antes de Cristo, habitada por iberos, celtas e fenícios. Todos os homens nasceram pretos e Nosso Senhor, ouvindo a queixa, mandou que se fossem lavar num poço, diz a lenda. Não adiantou de nada. Até o branco Dom Pedro I assinava-se seu negrinho em bilhetes apaixonados para sua amante, a também branca Marquesa de Santos. Uma recente foto de jornal, 18 de julho de 96, estampava a cara negra dos falantes de português mundo afora. Era a foto oficial dos representantes da reunião inaugural da CPLP, Comunidades dos Países de Língua Portuguesa, em Lisboa, de que fazem parte Brasil, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal e São Tomé e Príncipe. Somada a população de todos esses países, perfaz, esse número mudou, né? Perfaz um total de aproximadamente 200 milhões de falantes do português. Considerando o cálculo subjetivo meu, que haja 50 milhões de brancos entre eles, esses 200 milhões, conclui-se que a esmagadora maioria de negros, mulatos e miscigenados restantes é hoje a principal herdeira linguística do idioma lusitano. Aí ela fala aqui, ó, o retrato no jornal destacava as caras brancas de Fernando Henrique Cardoso e do premier português António Guterres. Todos os demais eram negros no encontro, cujo objetivo podia até ser outro, mas que não deixava de parar no ar como uma pergunta. Para que serve falar português no mundo? Imaginei os portugueses olhando lá de cima e, neste fim de século, o destino de seu idioma de ex-navegantes e ex-colonizadores, a dinâmica da história que transformou o galiziano do condado de Portuscale, território entre o Minho e o Douro, em fala de negros. Em que pese a força política e econômica de Brasil e Portugal, a língua já não é lusitana há tempos, nem luso-brasileira apenas, muito embora Portugal e Brasil ainda se digladiem para ver que versão do idioma deve ser adotada nas cadeiras de língua portuguesa nas universidades do mundo. Língua de negro, quimbundo português, crioulo português, não mais língua do dominador, mas fala ajustada a muitas variantes de beiços grossos e dentes brancos de uma ponta à outra da África e da América do Sul. Falar português para quê? Essa língua que nem dá prêmio Nobel. Depois teve o Saramago, mas foi 2 anos depois, né? O objetivo da cúpula da CPLP era também a defesa e promoção dessa língua pouco premiada, a terceira mais falada no Ocidente, atrás apenas de inglês e espanhol, e a sétima mais falada no mundo. O objetivo da reunião de cúpula era, na verdade, político, né, o apoio para a candidatura do Brasil, para a vaga no Conselho de Segurança, mas não deixou de ser, ao menos em retrato de jornal, uma espécie de declaração de amor à língua portuguesa, como disse Clarice Lispector, uma das maiores escritoras do português de todos os tempos. Tá, então, Marilene Felinto. Bacana. Vai, professor.
Eu me lembrei de uma literatura engajada de 100 anos atrás, 108 anos atrás, que é o Antônio Chimango. Para quem não conhece, vou contar rapidinho a história. Tinha um cara chamado Ramiro Barcelos, que hoje em dia é nome de rua. Tinha um outro cara chamado Borges de Medeiros, outra rua. O Borges de Medeiros era governador do Estado, ficou quase 30 anos no poder. E, num certo momento, em 1915, teve uma eleição para o Senado, né? E o Ramiro, que era da antiga, do grupo que tinha feito a República e tal, tinha feito dissidência, estava meio na oposição e tal. E o Borges, junto com seus cupinchas, inclusive o Pinheiro Machado, resolvem apoiar a candidatura do Hermes da Fonseca. Não importa quem era, enfim, também é nome de rua, mas. Não, isso não é muito.
Esse não é nem. Não, não conheço. Não,
é o Hermes da Fonseca. Foi presidente do Brasil e tal. Bom, e aí o Ramiro. Ele e mais uns camaradas resolveram fazer uma espécie de anticandidatura. Ele sabia que ia perder, entendeu? Não tinha como ganhar. A eleição naquela época era resolvida na ata, não importava o número de votos, o cara acertava na ata e pronto. Mas ele resolveu fazer...
Performar.
Performar. Muito boa, performar. Se candidatou, deu tudo errado, teve um comício horrível, dissolvido a bala aqui na Praça da Alfândega, um negócio pesado. A Kátia Suman trabalhou nesse
material. Trabalhei nesse livro, professor.
Isso aqui é uma edição que eu fiz em 2015. Eu fiz, não, eu, digamos, como é que se diz?
Organizou.
Organizei, coordenei. E, bom, aí, então, o Ramiro perde, vergonhosamente, nos números, e aí ele escreve uma sucessão de 7 artigos no Correio do Povo, de então, que não era um jornal governista, dizendo o seguinte, roubaram, fulano sabe disso, Beltrano sabe daquilo, mas quem mais sabe é o Borges de Medeiros. E eu vou me vingar dele escrevendo a biografia dele. Só que eu vou escrever a biografia. Quem vai escrever a biografia dele é um velho conhecido dele chamado Amaro Juvenal. Amaro Juvenal era um pseudônimo que o Ramiro usava desde jovem para escrever poesia satírica. Então, é isso aí. Ele acabou, isso tem documentado, ele começou a escrever esse poema, poema gauchesco, nas costas das atas de votação. Tá? Ele ia nas sessões, o cara perdia, ele pegava lá e escrevia um pedaço e tal. Então tem e aí, enfim, o poema é longo e tal, e conta essa história desse jeito debochado. Então eu vou ler um trechinho aqui quando eles começam a contar, quando o cara começa a contar a história do Chimango quando morreu. O nome do Borges era Antônio Augusto Borges de Medeiros, por isso que é Antônio Chimango, né? E Chimango era um apelido depreciativo para os partidários do Borges. Então ele diz assim, é escrito em estrofes de 6 versos. Para lhes contar a vida, saco da mala o bandônio, a vida de um tal Antônio Chimango, por sobrenome, magro como lobisomem e mesquinho como demônio. Nos cerros de Caçapava foi que viu a luz do dia, a hora da ave-maria, de uma tarde meio suja. Logo cantou a coruja em honra de quem nascia. Veio ao mundo tão flaquito, tão esmirrado e xoxinho, que ao finado seu padrinho disse espantado à comadre, Virgem do céu, santo padre, isso é gente ou passarinho? Você parteiro e não sabe, isso logo se descobre. Terneiro de campo pobre não tem quartos nem papada. É produção desgraçada que não vale nenhum cobre. E aí vai, eu pulo um pedaço dele e diz assim, ainda aos 3 anos mamava e só dizia teteia, numa magreza muito feia, quase como a se sumir. Para dar um passo ou subir, era só por mão alheia. Mesmo assim, tão fanadinho, pescoço cheio de figas, foi levado por mãos amigas e a bênção de seus padrinhos, foi crescendo aos bocadinhos, cheio de manha e lombrigas. E aí, então, a história é essa, que ele foi... Todo o tempo ele mostra assim, que era um cara, era covarde, não sabia andar a cavalo, e era sempre levado pela mão dos outros. Legal isso, né? Legal. Um cara engajado, brabo, assim, escreveu um poema. Bonito, né?
Pô.
Amaro Juvenal.
O engajamento, quando está no ensaísmo, né, muitas vezes ele tem um tom profético, assim, né? Pode a pessoa acertar muito, pode errar também bastante, né? É uma das pessoas assim que é muito importante para a ficção, né, para a literatura de um modo geral, é produzida pelas mulheres, é a Virginia Woolf. E ela escreveu assim, muito sobre condições materiais para as mulheres escreverem, né? E ela tem esse texto, Mulheres e Ficção, né? Que é de 29, e que ela tem aqui, acho que ela acerta bem no estado das coisas do que a gente vive hoje, por exemplo. Então, ela vai dizer... É claro que a base da atitude poética se assenta em grande parte em coisas materiais. A observação impessoal e desapaixonada depende de haver tempo livre, de algum dinheiro e das oportunidades surgidas pela combinação desses dois fatores. Com dinheiro e tempo livre a seu dispor, naturalmente as mulheres se dedicarão mais do que até aqui foi possível ao ofício das letras. Farão um uso mais completo e sutil da ferramenta da escrita. Sua técnica será mais audaciosa e mais rica. No passado, a virtude da escrita das mulheres estava muitas vezes na sua espontaneidade divina, como a do canto, do meuro ou do tordo. Não era ensinada, vinha do coração. Mas sua escrita também era, e com muito mais frequência, palavrosa e prolixa. Mera conversa derramada em papel e deixada a secar em borrões e manchas. No futuro, desde que haja tempo e livros e um pequeno espaço para a mulher na casa, a literatura se tornará para elas, como para os homens, uma arte a ser estudada. O dom das mulheres será treinado e fortalecido. O romance deixará de ser o lugar onde as emoções pessoais são despejadas para se tornar, mais do que hoje, uma obra de arte como qualquer outra, com seus recursos e limitações explorados. A partir daí, logo se chegará à prática das artes sofisticadas ainda tão pouco exercida por mulheres, a escrita de ensaios e críticas, de história e biografias. E isso também será vantajoso se tivermos o romance em vista, porque, além de a própria qualidade do romance melhorar, assim serão afastados os estranhos que foram atraídos à ficção por sua acessibilidade, enquanto tinham o coração em outro lugar. Assim, o romance se livrará dessas excrescências de história e fato que, em nossa época, tornam-no tão amorfo. E assim, se nos for lícito vaticinar, as mulheres do futuro escreverão menos, mas melhores romances. E não apenas romances, mas também poesia e crítica e história. Ao dizer isso, por certo, olhamos bem à frente para aquela era de ouro e talvez fabulosa em que as mulheres terão o que por tanto tempo lhes foi negado: tempo livre e dinheiro e um quarto só para si.
Em geral, isso aí está num livro que se chama, né, Um Quarto Todo Seu, uma coisa assim, né?
Esse é uma coletânea. É o valor do riso. Então, ela tem vários textos, né? E, claro, é aquele que a gente está mais aprofundado num quarto ou um teto todo seu para... As rixas, né, das tradutoras.
Isso. Tá, Luiz e Maurício.
Tá, fechado. Acordara dentro do caixão. Ele que tinha filhos, ele que tinha ex-mulher, ele que tinha irmão caçula, ele que tinha sido diagnosticado com catalepsia há 13 anos, ele, o organizado, ele, o sobrevivente. Nada havia, portanto, a temer. Sabia que essa hora chegaria. O roteiro era público. Seria a vitória da prudência e da precaução. Contudo, a combinação de deixar a mini-lanterna no bolso direito não fora cumprida. E o trato de escolher somente caixões que tivessem destravamento interno não fora honrado. Era impossível sair dali. Muitos, no lugar dele, sucumbiriam ao desespero da evidência incontornável. Outros afundariam no mar de suposições de fuga. Ele não. Simplesmente se ajeitou no caixão, retirando com esforço os sapatos. Se não o queriam vivo, tanto melhor. E, fechando os olhos, começou a dormir pesado, como se dorme quando ninguém gosta da gente.
Isso é do livro novo, isso aí, do Baldeação.
Do livro novo, tá à venda, R$39.
Olha aí. Ó.
Eu vou ler um texto do livro velho, então, do Luiz Maurício. Esse aqui de ensaios Estética e Raça, ensaios sobre a literatura negra. O Luiz Maurício é o mais engajado de todos.
É,
né?
O mais. Esse é o cara.
A Pedagogia Invisível da Morte. Eu vou ler só um trecho, tá? A profissão de professor é uma chave com dois polos. Em um deles, amplia-se o alcance do pensamento dos alunos, dando a eles ferramentas para pensarem mais e melhor. No outro, fertilizam-se o medo e a insegurança, retirando de seres em formação a audácia intelectual necessária para fazer um futuro melhor que o nosso presente. Sei disso porque já fui aluno. E, certa vez, quando frequentava o terceiro ano do ensino fundamental, ocupando o lado de lá, o lado menor, confessei a uma professora que eu queria ser piloto de Fórmula 1. Um de meus colegas, o Poliana, seguindo a onda das profissões de fé, disse que planejava ser prefeito e mudar o Brasil. Kleber, um menino ruivo que se divertia simulando ataques de bichos peçonhentos com réplicas imperfeitas de borracha, aproveitou o clima de revelações e disse que queria ser astronauta. Eu queria ser piloto de Fórmula 1 porque aquele ano Ayrton Senna havia vencido o campeonato mundial. Aquela fora mesmo uma temporada de brilho. O brasileiro havia largado na pole, em 13 das 16 corridas disputadas. Eu queria ser Senna, porque Senna ganhava. Era assim que se escolhia no meu tempo. A gente queria ser quem vencia. Estávamos em 1988. Talvez por isso tenha sido muito normal para a professora me dizer, já de saída da escola, já com pressa para o almoço, e tu, hein, piloto de Fórmula 1, pretinho desse jeito, só se for o Piquet depois do incêndio. E gargalhou. E os colegas gargalharam. E eu também gargalhei. Na década de 80, todos os lugares desse país eram prisões mentais. Não ocorreu àquela professora perturbar Poliana com a verdade inconveniente de que não é atribuição dos prefeitos salvar países inteiros. Também não foi objeto de avaliação o fato da NASA não dar a alguém com transtorno de personalidade antissocial um equipamento de $500 milhões para romper a atmosfera e confirmar que a Terra é mesmo redonda e azul. Não, não era necessário. O dever daquela adulta, enquanto professora, era castrar uma vontade apedeuta do negro infante. Aos brancos, o mundo. Aos negros, a lei. Educação básica, dizem. E aí, Luiz Maurício segue com essa verve e vai e fala de vários outros assuntos, Monteiro Lobato, blá, blá. E aí eu vou lá para o final. Nomes como Conceição Evaristo, Jefferson Tenório, Itamar Vieira Júnior, Ana Maria Gonçalves, Cidinha da Silva e Ana Paula Maia representam a explosão de insatisfações subjetivas temperadas com o festival de violências objetivas que agora povoam o catálogo das editoras mais ricas do país, mas seus trabalhos carecem de atenção crítica. Uma teoria literária que mereça esse nome não deve se propor a oferecer a essas obras nada menos que interpretações que produzam emancipação e historicidade. Dou mais um pequeno salto. É claro que sonho com um mundo em que a morte não seja a única operação de renovação possível na vida cultural brasileira. Acredito na coragem antropológica, naquela feita com verdade, técnica, erudição e, atenção, rancor. É uma crença importante para quem pertence à classe dos desclassificados, para quem sabe o peso do algodão. Faço parte de um grupo que morre pela mão de barqueiros sombrios que pedem moedas que não possuímos. E, por não as ter, ficamos a vagar por aí, nos imaginários, nos pesadelos e nas encruzilhadas. Não posso mudar isso, mas posso, isso é certo, usar todas as minhas palavras para determinar com exatidão as raízes cognitivas das minhas revoltas, reafirmando novos significados para que meus quilombos internos jamais sejam dizimados. Ah, puta que pariu. Se isso não é engajamento, eu não sei o que é. Que texto, hein? Aliás, o livro inteiro é incrível.
Tu olha tá. Para ele desmerecido, como ele está agora, ele, e não, pensa nesse vigor todo.
Eu já vi que ele faz esse personagem. Está sempre em crise, o coitadinho.
As leituras da Kátia parecem...
Não, mas aí tu vai ler...
Foi nesse papo que eu caí. Né?
As leituras da Kátia parecem aquela coisa dos tradutores do Paulo Coelho, né? Uhum. É, melhora a obra, e os americanos, sei lá, os franceses dizem, ela é uma escritora ótima, e tu diz, olha, aqui no Brasil nem tanto.
Bueno. Não, mas é, mas... não, eu ia falar que é o Luiz Maurício, além de postular essa crítica, ele é uma vítima de ter feito crítica. É interessante
claro,
isso.
É.
Não importa, os dois lados. Não importa o nome da pessoa aqui, mas o Luiz Maurício escreveu uma resenha crítica de um livro, né, de uma pessoa, de um escritor. Escritora, não me lembro mais.
Escritor.
E fez uma leitura crítica da literatura enquanto literatura, entendeu? Sem levar nada para compadre e tal. Ocorre que o cara também era negro. E aí o Luiz Maurício tomou um assim,
taquaraço.
Foi, quer dizer, eu não sei, eu sei de longe, assim, né?
Não, é isso mesmo, é isso mesmo. Eu inaugurei essa coisa de autores reclamando que estavam sendo criticados por terem
por
escrito livros
que
podem ser criticados, enfim, coisas do Brasil.
Quem era o
No
autor?
Naming names.
Eu não sei o nome.
Ah, tem Google aí, vocês procurem no Google, vocês vão achar facilmente.
Tretas do Luiz Maurício.
Luiz Maurício Tretas, tem um site já.
Eu cheguei para fazer um concurso em Brasília, e aí tinha duas pessoas concorrentes, e aí um olhou para o outro e disse assim, esse pessoalzinho da Folha vem aqui e acha que pode levar as nossas vagas. E eu olhei para trás procurando o pessoalzinho da Folha, e o cara confirmou.
Era tu, palhaço.
Era eu. E não levei a vaga mesmo.
Tem que ir lá cobrar da Folha agora.
Só para deixar claro que a gente não vai citar, porque isso gerou agressão.
Processo.
Né,
foi pesado.
Se
né?
a gente fala o nome da pessoa, mas é fácil de achar pelo nome do Luiz Maurício, mas se a gente fala o nome da pessoa, a gente reacende, inclusive, tentativas de derrubar. A conta do Twitter dele foi hackeada, a gente não conseguiu recuperar. Não. Então, é isso.
O que ela disse? Brasil é assim mesmo.
Agora, grande texto, né? Não é só porque tu lê muito bem, cara.
Não,
tu lê muito
texto,
bem, vou te falar um negócio. Né?
Não, o texto
não
é muito bom.
Não sei se eu te disseram isso. Né?
O texto é muito bom, pelo amor de Deus. Né? Tá, vamos...
Vamos só terminar, tá na hora já, quem
isso,
sabe de
tu...
Isso,
vai, tu termina.
Fernando então tá com um alinhado aí já.
Eu vou terminar, o engajamento tem isso também, né? Estou engajada em divulgar também o Val de Ação, então eu vou ler esse curtinho aqui, que é o Anatomia. Ele me disse que eu não podia ter filho porque meu útero era seco. Não se diz isso para uma mulher. Não se diz isso nem para um cachorro sarnento. Eu fui na garagem, peguei as coisas de trabalho dele. Isso tudo de madrugada. Fiz ali no chão mesmo. Juntei água, cimento e fui me preenchendo com uma seringa. Ardeu muito. Mas, quando terminei, consegui me arrastar até o quarto para acordar ele para me levar para o hospital. Falei assim, ó. Agora tu tá certo. Concretei tudo aqui. Tô sequinha. Ele não falou nada. Homem mata falando, mas quando a gente morre, homem perde a voz.
Bueno, acho que era isso, né?
Ótimo.
Ótimo.
Livro Baldeação, nas boas casas do ramo, por aí.
Editora de Cultura...
Maravilha.
O autor não é tão bom, mas o livro é.
Pronto. Ele tem que dar um
carimbo.
E
a Fernanda surfando na fama.
A Fernanda surfando na Flip. É. Aí já tem uma galera ali no chat dizendo que o Sarau tem que ir para a Flip.
Maravilha, vamos lá.
Vamos lá, vamos trabalhar essa ideia.
Em um barco, de preferência. Pode
ser. Num barco. É, isso.
Cisnes em volta. Flamingo isso, pode ser? No Flamingo. A Flamingo não é no mar, né? Aí é
não,
doce.
Não é.
Vou pensar melhor.
Temos tempo, né?
Temos
até
tempo,
22 de novembro.
A produção tem tempo.
Ah, é novembro? Tem tempo. Bom, então era isso. Queria agradecer a todos que vieram, queria agradecer ao pessoal que está em casa e que está participando. E a gente vai ter agora... Bom, estamos no mês de aniversário, né? 24 anos do Sarau, que desde 1999... Toda terça-feira, chova ou faça sol, com frio, calor, Cá estamos.
Começou começando às 9h30 da noite.
9h30 da noite. Aí a gente foi envelhecendo.
Quando a gente chegou nos 50, baixamos para as 9. Chegamos nos 60 e poucos.
Agora a gente já está pensando em 6 da tarde, mas isso vai ficar para próximos 10 anos.
Foi a culpa na insegurança, né, da cidade.
Não,
que é outro engajamento.
É a velhice mesmo, porque é difícil. Pô, 9 horas, terça-feira, às 8h30, tu bota o chinelo, não sai mais de casa. Sempre experiência própria.
Vou agradecer muito a Fernanda, desejar sucesso nessa nova empreitada, Luiz Maurício.
Estamos na torcida, obrigada. Uma salva de palmas. A gente vai ter agora uma super canja. Para mim é uma alegria receber aqui o Jorge Fox, que desde o tempo lá da Ipanema, me lembro que a gente rodava o som, é um som incrível, compositor, talentoso, cantor, instrumentista. Então recebam com uma salva de palmas, Jorge Fox.
Boa noite. É uma imensa satisfação estar participando de mais uma edição do Sarau Elétrico e gostaria de parabenizar os 24 anos deste maravilhoso patrimônio cultural que é o Sarau. Eu vou passar algumas músicas autorais, originais, são as minhas composições e de um trabalho também que, de pesquisa em Iorubá. Eu tenho entre elas uma primeira composição que é da tribo Sinianja, que se chama Dedzá, mas eu vou começar com o Iorubá, de um tema que chama-se Ire. Ire tem 4 conotações, duas delas é boa sorte e bom destino, que é o que eu desejo a este evento e a todos os presentes. Uma música que faz parte do próximo trabalho. Samba atonal. E me veio em sonho em janeiro, cantando em my house um samba atonal, pra curtir o rio, ficar até abril, cantar meu afrobeat, mas foi pirar no carnaval. Pra ser beat tem que ter compasso, pra ser afro tem que ter a voz bem grande, não que seja forte, nem sete cabeças, ainda que não seja nada pessoal. Ou se o mundo transparência é o que vejo, se a máxima é tua semelhança, então me deixe dormir na rua, não me deixe dormir na rua. Ou se o mundo transparência é o que vejo, a vossa imagem é tua semelhança, então me deixe dormir na rua, não me deixe dormir na rua. Tornar a retaguarda institucional, para quem não viu, a ponte se partiu, não tem dinheiro não, mas foi pular no carnaval. Prefiro ouvir a bossa, ouvir a bossa que sai dos falantes nas campanhas do canal. Não que eu abomine, não que contamine, mas que eu tenha a chance da moral. Ou se o mundo transparência é o que vejo, se a vossa imagem é tua semelhança, então me deixe dormir na rua, não me deixe dormir na rua. Ou se o mundo transparência é o que vejo, se a vossa imagem é tua semelhança, então me deixe dormir na rua, não me deixe dormir na rua. Obrigado, samba tonal. Sumpá, em Yorubá, significa lua. Nicaluco oie, pelue, na osupá, enido tunibi, dadamona ouro, e nicaluco fere, na irolemi. A femo de um unime, venido do nibi, coquinife ara, na au unigo sul, e reua reua, upa odoezo, au ododo, oe oe, ioni enia. Owe, owe, yoni enia. Owe, owe, odo oia. Nikaluku kuoye pelue na osupa enido tunibi dadamona oru ninikaluku fere na irolemi enido tunibi kokinife ara na aonigusu ihewa hewa upa odoezu ao ododo owe owe yoni enia owe owe odo oya owe owe yoni enia owe owe odo oya owe owe yoni enia owe owe. Obrigado. Mais uma, que é do próximo trabalho, que vai se chamar Samba Tonal, Batom Azul. As marcas no espelho com batom azul inspiram as manhãs que no meu canto um blue chega sob a lua da cidade com meu peito doido pra poder cantar. E quando não desperta o desejo e meu som não for mais que a hora do primeiro sonho, é sinal que o livro aberto sobre a mesa conta a história que quiser. Diga que cada mundo vive um dia o seu prazer e que a certeira luz na terra envolta o céu nos traz um brilho à noite pelos olhos, ver seus olhos como ver a estrela azul. Diga que não está me vendo nessa solidão e eu queria tanto ver o canto é o mesmo canto pra dizer quem sou. Faça o que quiser. As marcas no espelho com batom azul inspiram as manhãs que no meu canto blue chega sob a lua da cidade com meu peito doido pra poder cantar. E quando não desperta o desejo e meu som não for mais que a hora do primeiro sonho, é sinal que o livro aberto sobre a mesa conta a história que quiser. Diga que cada mundo vive um dia o seu prazer e que a certeira luz na terra envolta o céu nos traz brilho à noite pelos olhos, ver seus olhos como ver a estrela azul. Diga que não está me vendo nessa solidão. Eu queria tanto te ver, o canto é o mesmo canto pra dizer quem sou. Faça o que quiser. Diga que não está me vendo nessa solidão. E eu queria tanto te ver. O canto é mesmo canto pra dizer quem sou. Faça o que quiser. Obrigado. Antes de encerrar, eu vou cantar uma música que é de Carlos Santana, África Bamba. Elha, Vai lá na portuguesa, ilha. Vai lá na portuguesa, ilha. Vai lá na portuguesa, ilha. Vai lá na portuguesa. Estou lhe amando a todas as morenas. E lá lhe amar, la pene de la luz. Com calma, se baila essa dança. E com amor, canto esta canção. África, mais um lado, a tristeza. E outra, mais do cedo, lá podas encontrar. Oye, eso te va a sentir feliz. 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 Ella, baila la portuguesa. Ella, baila la portuguesa. Ella, baila la portuguesa. Ella, baila la portuguesa. Estoy llamando todas las morenas. Y dale a mar, la bene de la luz. Con calma, se baila essa dança. E com amor, canto esta canção. África, meu exulado, la tristeza. E outra mais do cedo, la podas encontrar. Oye, eso te va a sentir feliz. 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 Are, 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 are. Ella, baila la portuguesa. Ella, baila la portuguesa. Ella, baila la portuguesa. Ella, baila la portuguesa. Ella, ella, ella. Are, 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 are. Obrigado. Vou encerrar com a minha primeira composição em línguas africanas, que está no álbum Ayo. Ayo significa alegria e felicidade. E a primeira composição que eu fiz em línguas africanas não é em Yorubá, é em Sinianja. Chama-se Dedza. Ara, ayuka, que baba, que kumamba, ano dedza kadza eza. Ara, ayuka, que baba, que kumamba, ano dedza kadza eza. 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 A lume azul ela canileia cor. A lume azul ela canileia cor. Ara, ayuka, que baba, que kumamba, amno de zakaza eza. Ara, ayuka, que baba, que kumamba, amno de zakaza eza. Ano, ano de zakaza eza. Amno de zakaza eza. Amno de zakaza eza. Amno de zakaza. O
meu corpo no mar para o Pai proteger toda a criatura de Deus. Seu corpo no mar para o Pai proteger toda a criatura de Deus. I know. I know it's a casa, it's a, I know it's a casa, it's a, I know it's a casa, it's a, I know it's a casa, it's a.
Obrigado. E até o próximo encontro. Valeu.